Na sede do Poder Legislativo do Plenário, realizou-se a reunião das comissões. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata pela assessora de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Margarete Torres. Após, o senhor presidente de comissão, da Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Eduardo Hanzi, colocou em discussão o PL 001. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de 2 terrenos urbanos à Associação de Moradores do Bairro Hidráulica. Vereador Carlos Eduardo Hanzi solicitou às comissões que fosse providenciada a documentação relativa ao projeto. PL 002. Altera a Lei nº 10.682, de 11 de setembro de 2018, que denomina de Rua Monte Castelo a Rua 22, localizada nos loteamentos Parque dos Conventos 2 e Parque dos Conventos 3, bairro Convento. PL 003. Altera a Lei nº 10.742, de 13 de dezembro de 2018, que denomina de Rua Leopoldo Fernandes a Rua A, localizada no loteamento Bela Morada 1, bairro Convento. PL 004, altera a Lei nº 10.738, de 28 de novembro de 2018, que denomina de Rua Isaac a Rua 1 do loteamento Santo Antônio 4, e a Rua E do loteamento Popular 5, localizada no bairro Santo Antônio. PL 005, altera a Lei nº 10.737, de 28 de novembro de 2018, que denomina de Rua Abraão a Rua H do loteamento Santo Antônio 4 e a Rua D do loteamento Popular 5, localizados no bairro Santo Antônio. Senhor Ítalo Reale afirmou que deve ser feita nova lei para mudança de nome de loteamentos. PL 006 autoriza conceder direito real de uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do Bairro Montanha. Senhor Ítalo Reale informou que, como todos os anos, a troca na presidência da Associação de Moradores do Bairro deve constar ata, estatuto e assinatura do presidente do bairro. PL 007 autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil e um professor de educação fundamental anos iniciais, liberado para votação. PL 008 autoriza abrir crédito especial e suplementar de R$ 288.112,50. Vereador Ederson Spohr informou que o valor veio através do deputado Jones Alexandre Martins. Projeto liberado para votação. PL 009 autoriza abrir crédito especial de R$ 28.650. Projeto liberado para votação. PL 010 autoriza abrir crédito especial de R$ 43.540,89. Liberado para votação. PL 011 inclui ação na Lei 10.446 de 2017, PPA, e na Lei 10.676 de 2018, LDO, e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 156.500, liberado para votação. PL 012 autoriza abrir crédito especial de R$ 400.000. Vereador Hanzi solicitou o comparecimento da secretária da Educação, senhora Vera Plain, para maiores esclarecimentos sobre as vagas de creche. PL 013 autoriza abrir crédito especial de R$ 344.750. PL 014 autoriza abrir crédito especial de R$ 255.740. Os vereadores Mozart Pereira Lopes e Sérgio Luiz Rambo informaram que o valor veio através de emendas parlamentares dos senhores deputados Elvino Bongás e Afonso Rã. Projeto liberado para votação. CM 001 denomina de Rua Adriano Jacó Malman uma via pública localizada no Coab do bairro Moinhos. Fica para discussão na próxima reunião. CM 002 estabelece critérios para denominação de vias públicas ou outros próprios municipais. Fica para discussão na próxima reunião. CM 003 prevê publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta de listagem dos empregados de empresas prestadoras de serviços terceirizados, em análise de vereadores. CM 004 autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de até 100 professores da educação infantil, liberada para votação. Veto, emenda 10.724/18, vai ser discutido na próxima reunião. Em outra banda, vereador Hildo Salve leu seu projeto de sua autoria, sendo que o mesmo não havia entrado nas comissões. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Randi, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Obrigado. Existe alguma alteração a ser proposta na ata? Em não havendo, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se. Abstenções? Então, abstenção. Será assinado, então, para aqueles que concordam. Dando início a nossa reunião, e até para otimizar o tempo, se não me falha a memória, existe algum compromisso posterior que foi marcado pela Secretaria da Educação, convido a fazer parte da mesa, para que comecemos as perguntas, sabatina, do que alguns dos assuntos que debatemos na semana passada, na última reunião, na última terça-feira pela manhã, inclusive durante a sessão da Câmara de Vereadores. Obrigado. Bom, Vera, seja bem-vinda.
Obrigada.
Guilherme Tché, secretário da Fazenda, veio em conjunto. Também Ítalo Reale, os três representando aqui o Poder Executivo, trazendo presente. Nossa assessoria de imprensa também está aqui. O vereador segue líder de governo, Mozar. A Mariela, Marquinha, Hansi, Nilson, Salve. Assessoria também do vereador Rambo, vereador Tori. E, deixa eu ver mais. Isso. Duarte. E do Eder. Perfeito. Agradecido, pessoal. Secretária, seja bem-vinda. Nós temos alguns questionamentos que nós achamos por bem convidá-la a se fazer presente para que as conversas não sejam via imprensa. E que todos os vereadores tenham de primeira mão alguma informação a respeito. Uhum. Só recordar que nesta ata consta que quem convidou fui eu.
Como?
Na leitura da ata.
Quem convidou?
Eu.
Ah, tá. Que
creio que o vereador Tori tenha comentado e, no final das contas, nós tenhamos decidido por convidá-lo. Senhora secretária, existem várias perguntas. Eu vou começar pelo ano passado. O total aplicado durante o ano, nós havíamos tido uma previsão de que segue a regra do nunca menos do que 30%, entretanto, um valor adicionado em relação ao valor que não foi utilizado durante o ano de 2017. A senhora consegue nos dar alguma explicação a respeito? O vereador Mozart, inclusive, já pincelou a respeito disso durante a reunião da Câmara.
Bom dia a todos. Me coloquei sempre à disposição da Casa para qualquer tipo de explicações. Até pelo que vocês devem perceber, pouco me manifesto em redes sociais, porque eu acho que a conversa ela é muito mais salutar. E também, sempre que a imprensa me convoca, eu dou as devidas explicações, tanto em rádio quanto jornal. Sobre o orçamento de 2018, nós tivemos um investimento total de 30%. Por isso que eu trouxe o Guilherme também para me assessorar na questão de orçamento. Foram 30,9 94.
Eu tenho o número pronto aqui, então. Na verdade, a aplicação, conforme o artigo 109 da lei orgânica, foi 31,23. Já inclusos os 0,38% que tinham ficado pendentes do ano anterior. Então, se a gente descontar isso, exclusivamente de 2018, então foi da 30,8, tá? Mais o 0,38 do ano anterior.
Ficou melhor explicado, né? Eu ia fazer um somatório.
Até essa informação, ela já consta lá no Tribunal de Contas, né? A informação oficial que consta no Tribunal de Contas é 31,23, tá? Porque tem o somatório do 0,38 pendente do ano anterior.
Perfeito. Eu não sei se os vereadores têm alguma dúvida a respeito da contratação de profissionais. Eu peguei explicações com a secretária de administração, a Elis, e a Elis me deixou bastante claro a situação da contratação e a situação da falta de profissionais dentro da educação durante esse início de ano. Eu não sei se alguém ainda tem alguma dúvida a respeito. Então, passamos por esse assunto. Pergunta a respeito do bairro Santo André. Como é que está o andamento das obras, qual a previsão de entrega, motivo da demora, enfim.
Bem, a EMEI Santo André, Criança Alegre, no bairro Santo André, ela iniciou, nós tínhamos uma reivindicação desde o ano de 2017, uma reivindicação de que a escola nunca tinha sido atendida enquanto reformas e melhorias. Então, havia um pedido pendente. Nós reatamos essa solicitação e encaminhamos para o projeto. Então, foi encaminhado o projeto para a Secretaria de Planejamento e, tão logo estivesse pronto com os orçamentos, foi encaminhado para a licitação. O problema é que a obra não poderia iniciar durante o ano letivo, porque nós temos crianças e, então, como era uma obra muito grande e a escola, vocês devem saber que ela é de 87, então ela tinha vários problemas de infiltração. A gente foi tentando contornar com a nossa equipe de manutenção. Então, a obra foi iniciada no dia 10 de dezembro e eles tinham prazo até o dia 10 de fevereiro no contrato. A escola, então, começou essas reformas externas para não haver prejuízo do trabalho dos professores até o dia 28 de dezembro. Então, a empresa começou, a partir do dia 28 de dezembro, a troca de telhado e deveria ser, consequentemente, a troca de toda a rede elétrica, porque eles tinham várias quedas de energia devido ao grande número de condicionadores de ar que foram instalados. Tanto que nós já passamos essa solicitação para todas as diretoras de EMEIs e diretores de EMFs, tanto do Projeto Vida, que nenhum aparelho de ar-condicionado ou forno ou qualquer tipo de equipamento elétrico deva ser instalado sem antes ter a vistoria do engenheiro elétrico, em razão dessa rede elétrica serem bastante antigas. A empresa estava no prazo para fazer a instalação. Na quinta-feira ainda fomos lá, eles me garantiram que tinham o eletricista. Conversei novamente com o nosso engenheiro elétrico, o problema foi que a escola poderia funcionar. O engenheiro deu essa condição. Por quê? As condições da rede elétrica estavam como estava até dezembro de 2018. Então não haveria risco, como não aconteceu absolutamente nada. Então, a rede poderia funcionar como estava, mas nós não nos sentimos confiantes na empresa. E passamos, então, a ver com a empresa terceirizada que atende a CEOSP. E nós temos, na educação, nós temos horas previstas também para essa rede elétrica. Então, foi feito a PS nos fez toda uma reivindicação através das redes sociais, nos ligaram e a gente foi até lá na sexta-feira, fomos no sábado e fomos no domingo. No domingo nós fizemos uma força-tarefa entre várias secretarias, para então poder fazer pelo menos algumas arrumações para que as crianças pudessem entrar na escola. E o que nós decidimos então no domingo? Como nós já tínhamos fechado com a empresa Costel, que faria o serviço da troca da rede elétrica, e houve então esse acordo com a empresa terceirizada, a empresa contratada, que eles não teriam realmente condições de cumprir com a troca da rede elétrica, foi fechado com a Costel, e eu liguei para a coordenadora, porque eu não tenho como fazer uma troca de calendário letivo. Existe um calendário que foi aprovado e eu tenho que respeitar. Como nós temos a escola de ensino fundamental e um prédio do projeto Vida, não teria por que essas crianças não serem atendidas. Então, achamos a melhor solução. Liguei para a coordenadora, não houve problema, ela se colocou à disposição de abrir a escola e poder atender as crianças lá. Assim, a empresa pôde trabalhar tranquilamente. Todo o trabalho dela foi executado, a troca de rede elétrica. Agora nós estamos na finalização, nós temos que reinstalar toda a parte de alarme, toda a parte de interfone e tem mais um, acho que é o vídeo monitoramento, alguma coisa assim que tem ali no portão de entrada que tem que ser colocado. Isso nós já estamos providenciando em orçamentos e as demais obras. Eu pedi para ela colocar ainda as prioridades, mesmo que ela já tenha sido encaminhada. Nós, desde 2017, trabalhamos diretamente com as equipes diretivas, que elas listam o que é prioridade na escola, porque eles é que têm esse conhecimento, o que é prioridade para tanto para os professores quanto para os pais atenderem bem os alunos. Então, nós solicitamos essas prioridades. Nessas prioridades que a diretora lançou agora na terça-feira, me passou, duas prioridades constavam já da lista anterior. Até eu questionei ela o porquê. Claro que houve, na realização da troca do telhado e outra empresa entrar para fazer a troca de rede elétrica, também o teto, o forro, foi constatado que tem cupim. Então, agora, passamos para outra obra, que será a troca do forrinho.
Vereadora Mozart.
Eu li bastante os noticiários sobre essa do Santo André. Eu queria falar para o secretário da Fazenda que nós temos um problema na prefeitura que não é de agora, não é do governo passado, é uma coisa antiga. Na minha época eu tentei dar um up, funcionou um período, depois passou. Por que será que o pessoal que vem aqui nos explicar o plano diretor do Sinduscom, da CEAVAT, essas empresas bem conceituadas, não pegam nem uma obra pública? Porque o PO é muito baixo. O Zagonel faz fórum, faz a Univates, faz o Sicredi e nunca pegou uma obra pública. O preço orçado do município é muito baixo do mercado. As empresas que vencem não têm a qualificação das empresas boas de Lajeado. Acontece o quê? Atrasa a obra, muitas vezes o material não é bom. Então, eu ia sugerir ao secretário que se reunisse com os arquitetos, engenheiros da prefeitura. Eu sei que vão dizer, asfalto é a Franarinha, é a Sinap. Tudo bem, construção é CUB, não tem outro índice a não ser CUB. Um CUB é 2.000, 2.400, alto padrão é 3.200. Se o camarada ganhou uma obra com um CUB a R$1.000, ele não vai entregar. Não vai entregar. E não é culpa do nosso governo, isso aí já vem de anos, certo? Então, quando o município faz uma creche, uma escola, paga gastando só tanto, não é verdade. Não é verdade, porque daí se acumula aditivos de vários governos, tá certo? Os aditivos não são para fazer coisa a mais. São para compensar o talo, porque ele pegou obra muito barata. Então, uma sugestão, secretário, que converse com a sua equipe lá e veja a possibilidade de aumentar o preço orçado. Que venha empresas mais qualificadas, certo? E isso vale também para reparos. Vale para reparo elétrico, vale para telhado. As pessoas que estão ganhando a obra do município são pessoas que não pegam obras na iniciativa privada. Certo? E aí nós insistimos, cobramos dos senhores, da senhora, a qualificação na obra. Isso não acontece. Essa é a minha sugestão.
Secretário?
Até adiantando daqui a pouco parte da resposta, né? Eu acho que é uma questão que preocupa a nível municipal, mas ela, infelizmente, nós temos a legislação federal que a mudança, em alguns aspectos, tem que vir de lá, né? Aumentar o valor do orçamento em si não vai impedir que outras empresas participem, porque elas vão vir, que nem aconteceu nesse caso específico, que a empresa ganhadora, mas fez uma proposta 30% inferior ao orçamento inicial, né? E daí tu entra no campo da subjetividade. Bom, se a empresa, talvez tem que aumentar a punição a empresas que não consigam cumprir o que foi acordado, né? Talvez essa seja a saída.
A bem da verdade, existem certificações de empresas que poderiam ser exigidas no edital de licitação, né?
Mas são questões bem complexas, né? Acho que até teve casos na administração anterior de se exigir algumas certificações que foi questionado judicialmente porque, em tese, está restringindo empresas que estariam aptas conforme a lei federal, estaria criando um critério subjetivo, por mais que eu acredite que as certificações sejam válidas, né? Ao município cabe nós cumprirmos a lei federal. Mas eu talvez até valha a gente buscar exemplos em outros municípios para ver se algum município conseguiu enfrentar isso de uma outra forma e a gente, a nível municipal, daí sim fazer uma regulamentação adicional. Nós não podemos muitas vezes fugir realmente do que prega a lei maior, que é a lei federal.
Só para complementar, nós tivemos 3 obras. Nós também tivemos no Morro Santo Antônio, tá? E lá a empresa está trabalhando muito bem, deu muito certo. Não tivemos problemas, nenhum problema assim, de questão de obra. E eu acho que vale lembrar que quando a gente também tem obra em casa, é muito fácil. A empresa não está dando certo, eu vou lá e troco. Mas no poder público eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar o prazo. Então, este prazo legal também deve ser respeitado. Uhum. E todas as informações que são questionadas, nós estamos abertos a dar as devidas explicações. Eu acho que o que houve na EMEI Criança Alegre foi uma questão de atraso de obra e neste caso a empresa realmente não tinha a devida condição, ela baixou 37% do PO para conseguir a licitação, ganhar a licitação.
Eu não quis me ater a essa obra. O vereador Salve conseguiu no governo passado uma emenda para o posto de saúde da Campestre. Olha a novela daquele posto. Então, uma coisa boa que o colega... Perdão, o ginásio. Uma coisa boa que ele conseguiu, olha o que já foi, não termina. Tá certo? É em função da má qualificação da empresa. Coitado, não tem como entregar naquele preço.
Vereador Salve.
Bom dia, senhor presidente. Opa, a todos. Botaram todo o volume aqui.
Alguém dormindo já não está mais.
Pelo amor de Deus. Senhor presidente, todos os colegas vereadores, senhora presidente da Câmara, secretários Vera e Guilherme. Nós temos, assim, um arcabouço jurídico aqui que regulamenta o decreto 10.838 de 2018, regulamenta no município a questão de responsabilização das questões. Temos, vamos citar especialmente a Lei 10.390 de 2017, que dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no município de Lajado e da outras providências. Essa Lei 10.390 é uma lei que nós poderíamos, tanto o município quanto a Câmara de Vereadores, ajustar ela, eu acho que já está bom, ajustar para que tenhamos assim, mais segurança jurídica na contratação. Quando lá estava, e parabenizo tanto a secretária quanto o vereador Range, vereador Vavá e outros que estavam lá, não me lembro assim, de todos que foram ali na Santo André, final de semana, mas é aquela questão assim, ó, isso não pode acontecer. Né? Não pode acontecer porque nós temos uma empresa, se o cara é do semiaberto ou não, não poderia pegar uma obra nunca. Ele tem que ter. Ele me dizia lá, mas eu já botei tantos mil e não me pagaram para eu fazer a fiação. Gente, eu fui quando, tenho orgulho de dizer que eu fui servente de pedreiro. Tá? E quando eu cheguei lá, eu disse para a secretária, vamos, os caras não arrumaram o forro, tinha 40 metros daquele forro abaloado, que era para arrumar, botaram o telhado baixo para depois ajeitar a elétrica. Tá? Então isso aí, só isso já condena a obra dele, o contrato dele. Então, assim, ó, não precisa nem ser um engenheiro elétrico, engenheiro civil. Qualquer um de nós que chegamos lá, vimos essa barbaridade. Sob o convite, né, para a digníssima, o vereador citou aqui na reunião das últimas comissões, o vereador Paulo na reunião da Câmara, mas vamos a formalidades. E quem protocolou desde o dia 4 para que a senhora estivesse aqui foi o vereador Salve, né? E aprovado por essa casa na última sessão. Mas o que eu tenho a dizer é que, tá, a senhora foi convidada então para falar sobre essa questão da Santo André, que eu acho que está agora andando, temos que cuidar e o principal que eu pediria para esse governo e próximos que vierem, que vamos parar de arrumar, de fazer puxadinha e arrumar as coisas. É fazer, vereador Schaefer, fazer creches como conventos, fazer coisas novas, não pegar local com escada, aquela da conserva, se eu fosse ajudar a pensar hoje, eu teria pensado, não, faz a creche lá onde foi feito o posto e amplia com o espaço o posto na época. Mas são coisas que eu não pensei na época, quem estava ali não pensou, então nós temos que repensar isso. E também, não só para falar sobre essa questão, sim, deve.
Está tudo pronto. O prédio que está o Projeto Vida foi doado ao município. Ele poderia ter sido muito bem aproveitado para uma EME, que já estava com problemas.
Da Santa André ali, isso. Né? Uhum. Isso, esse prédio foi feito pelas irmãs, tá? Uhum. Da Divina Providência, se eu não me engano, tá? Irmã Dolores, isso, Irmã Dolores e toda essa equipe ali, teve o projeto muito bom delas, a senhora lembrou muito bem. E além de falar sobre essa questão, foi também, no requerimento, convidada a falar essa questão da falta de profissionais nas escolas, para que a senhora tenha um momento para isso. Como é que está a contratação desses profissionais, especialmente da educação infantil? Qual a falta, quanto está, se a senhora tivesse números, nos pudesse explicitar, e a previsão de quantos nós temos aprovados, a previsão de terminar esse processo, e nós, essa casa, e deixamos bem explicado aqui que não é algo, o projeto que foi aprovado dos 100 profissionais, que é para burlar um concurso, mas sim, ao final, dando possibilidades. E também, secretária, a questão de projetos como veio esse último, da servidora que pediu licença de interesse, que quando tiver isso já tem aprovado ali, tem 100, que a senhora, o senhor prefeito, possa, secretária ali, secretária de administração, possam chamar com mais agilidade. Então, seriam essas questões que eu faço com a senhora, pudesse então explicitar um pouquinho mais ainda como está a previsão de término da obra e como vai ficar Santo André, e, né, a questão de profissionais da educação infantil no município de Lajeado.
Secretária.
Bem, quanto às contratações, o que aconteceu? Não tínhamos concurso vigente. Então, em 2017, nós tivemos que fazer várias contratações. Como no primeiro ano de governo, nós temos que fazer todo um estudo da real necessidade e principalmente de recursos humanos, porque vocês sabem que o maior problema está no pagamento desses recursos humanos. Então, o que acontece, o que aconteceu durante o ano 2017? Fizemos as contratações necessárias e fizemos todo um estudo para um impacto financeiro. Então, em 2018, já passamos a nossa necessidade, que era para um concurso. E foi assim encaminhado para a Secretaria da Administração a necessidade de profissionais da educação nas devidas áreas. Esse processo teve o seu devido encaminhamento e a homologação desse concurso aconteceu, se não me falha a memória, em 26 de novembro, já praticamente dezembro. Durante o ano, então, de 2017 e 2018, trabalhamos sempre com contratações emergenciais, na falta dos profissionais concursados. Agora, para 2019, nós não podemos trabalhar com contratos emergenciais, visto que nós temos um concurso vigente.
Enquanto houver.
Então, acho que isso já foi entendido por todos. Então, nós não podemos... As contratações desses nomeados, elas podem demorar até 75 dias. Por quê? Nós temos que cumprir os prazos legais e respeitar. Ontem nós tivemos chamamento de 14, acho que foram 14 ontem que foram atendidos. Dentro desses 14, 3 pediram exoneração de monitor e assumiram como professor. Então, o nosso número hoje, ele não fica, ele é uma estimativa, por quê? Eu posso dizer o que houve até ontem, porque hoje já mudam os quadros. Hoje, se a gente for constatar assim, do que nós temos, caso ninguém peça ou licença, ou atestado, ou que não desista de um concurso anterior, nós temos faltando 3 professores de... Só falo em educação infantil, tá? 3 professores e ainda 110 monitores. Hoje estariam faltando esses profissionais. E 12 estagiários. Todos eles, como o vereador Hans bem colocou, a doutora Elis lhe abordou toda a situação de como é o processo de concurso e todos eles já foram convocados. Então, eles estão em fases, em blocos diferentes, que sejam, ou eles estão em bloco de fazer os exames, ou estão na perícia, estão naqueles 15 dias para serem chamados de tomarem a posse, são nomeados. Ontem, então, tiveram esses professores e monitores que assumiram. O que nós estamos solicitando para eles? Que se eles puderem assumir no dia seguinte. E todos têm aceitado isso. Isso está nos dando esse certo alívio. Então, as escolas que estão com o maior número de necessidade são as nossas prioridades. Então, nós procuramos, claro, sempre procurando também atender a um chamado do concursado, o mais próximo possível, porque nós não queremos também sacrificar. A gente sabe das nossas necessidades e tentamos atender a nossa necessidade e também a necessidade do concursado. Então, hoje, de total efetivo, nós temos 137 professores, 276 monitores e recreacionistas e 64 estagiários. Totais que assumiram de todos os que foram chamados neste ano. 16 professores, 23 monitores e 19 estagiários.
Secretária, então, a título de informação, segundo a Secretaria da Educação, faltam 3 professores da escola infantil e 110 monitores, é isso?
Isso, e 12 estagiários.
E 12 estagiários, perfeito.
Tá.
Quanto à questão, eu sei que eu tenho o Marquinho e tenho o Nilson ainda.
Eu também quero falar.
O terça-feira falou que a obra está abandonada com um capim, vamos saber agora como é que está.
Mas não é isso.
Não, terça-feira o senhor falou.
Não, ainda tem essas questões, eu não cheguei no tema lá ainda. É só porque ela entrou nessa situação.
Vereador.
Mas se vocês quiserem eu posso adiantar, só vai ficar atropelado. posso finalizar esse assunto?
Só deixa eu terminar aqui. Previstos, então, ainda para assumirem. Dia 14, 3 professores, 22 monitores. Dia 15, 20 monitores. Dia 19, 22 monitores. Dia 20 de fevereiro, 20 monitores. E dia 1º de março, 26 monitores. Então, a previsão dos estagiários de 12 faltas, serão 7 efetivados ainda essa semana. 5 foram rescisões que já foram substituídos.
Uhum. Tranquilo.
Total de monitores até o final de fevereiro.
Até o final?
Eu sou meio rápido aqui de cabeça. Na verdade, sim, 80% desses 110 monitores, estou fazendo de cabeça aqui, tá? Até o dia 20 de fevereiro estará resolvido. Ficarão faltando 26 monitores, que a data prevista, né, é 1º de março. Então, vamos lá, nós temos um número de 110, na semana que vem vamos ter já 45, 42 iniciando, na próxima semana mais 42, ficando pendente 26 lá para o dia 1º de março.
Tá, isso para fechar o quadro. Então, a título de informação para a população, enquanto não estiver fechado esses quadros, vão ter menos pessoas sendo atendidas, menos crianças sendo atendidas nas escolas, porque não pode ter mais criança do que admite cada professor ou cada monitor. Fecha.
Posso fazer uma colocação, só uma pergunta? Em relação, então, à questão de contratação no mês de fevereiro de monitores, é mais ou menos o caminho do Hans, da pergunta dele. Com a contratação desses monitores, esses professores, esses estagiários, automaticamente aumenta a entrada de criança em cada EMEI.
As crianças que estão sendo atendidas hoje são as crianças que já estavam matriculadas. As crianças que foram já comunicadas, as famílias foram comunicadas para novas matrículas. Nós solicitamos que aguardem. À medida que nós vamos completando os quadros de acordo com cada uma das escolas, nós podemos, então, fazer o chamamento. Isso as diretoras já estão sabendo. E essa medida a gente está controlando para que não sejam chamados alunos maior do que a quantidade de profissionais que eu tenho na escola.
Secretária, então, hoje falta 12 monitores na conserva. Mais ou menos quantos alunos hoje entrariam lá?
Na Criança Esperança?
É isso.
Com 12 monitores
com
novos.
Com 12 monitores novos, quantas crianças podem entrar lá?
É que...
Indiferente do lugar.
Tem uma situação assim. Cada turma tem um número de crianças.
Ok, uma média. Que poderia entrar lá. Com 12 monitores.
Um professor pode atender quantas crianças?
É assim, ó.
O menor número, cada
menor
monitor.
Número, eu tenho 8 crianças por profissional.
Por monitor.
Esse é o menor número, tá? 8 crianças por profissional,
por
que seria ou berçário ou
por professor, por profissional.
Professor. Tá. Então, se eu tenho 16 crianças, eu tenho 2 profissionais.
E se tu tem 3 professores, tem 12, vai ter 4 para cada professor. É isso.
Eu tenho hoje, tem algumas, porque o mês de fevereiro, nós temos assim, ó, não são todas as crianças que retornam. Isso eu tenho percebido, a gente tem ido nas escolas, alguns pais ainda estão de férias, então não são todas as crianças. Agora, a partir da semana que vem, sim, vem o maior número. Por quê? Porque iniciam também as escolas de ensino fundamental. Então, os irmãos já vêm para a escola. Então, automaticamente, as crianças, elas retornam na sua maioria. Mas esse controle está sendo feito.
Tá, esse é um outro assunto que eu gostaria de comentar, já que você falasse sobre isso. Em relação às crianças que não retornam. Ano passado, a gente sabe que muitos casos de creches que pais não levaram seus filhos durante um período de 3 a 4 meses e a vaga ficava ainda preenchida. Como a secretaria age sobre isso? Quais as regras que tem na EMEI para responsabilizar essa situação? Porque a vaga está lá. O pai não leva a criança, faz uma justificativa e durante 3, 4 meses a vaga permanece desocupada.
Bem, eu gosto de saber de nomes e a localização. É sempre muito mais fácil para a gente poder dar a resposta.
Mas,
mas a
geral.
Resposta, ela é geral. Nós temos sempre o respeito de 30 dias. A mãe ficou desempregada. Nós temos um limite de 30 dias. Ela vem e se justifica. O que, que está acontecendo? Então, dependendo do caso, da situação, porque o que, que acontece muito nos casos mais sérios e que nos preocupa? Os casos de vulnerabilidade. O que, que é mais importante? Mesmo que eu saiba que aquela mãe não está trabalhando, o que, que é mais importante? Eu atender essa criança mesmo que a mãe não esteja trabalhando? Ou deixá-la com a mãe? Eu tenho um atendimento, eu tenho que dar este cuidado para essa criança. Essa criança está numa situação de risco e de vulnerabilidade. Eu preciso dar um olhar diferente para essa criança. Então, são situações diferentes. É isso que a gente precisa ter esse entendimento para que a gente não prejudique, muitas vezes, a criança com relação à família.
Secretária, eu tenho uma questão, eu vou lhe passar, eu já conversei com a Elis, entendi o posicionamento dela, entretanto, segue vindo reclamação para mim, que no concurso, a ordem de chegada dos profissionais fazia com que cada um tivesse a possibilidade de escolher o educandário para o qual seria destinado. Entretanto, haja vista, e essa foi a explicação da Elis, haja vista a premência do funcionamento das escolas, acabou sendo destinado cada profissional para onde mais havia necessidade. Isso eu não estou pedindo uma explicação da senhora, eu aceitei a explicação da Elis, entretanto, acredito que isso seja uma das questões que vocês devam ter cuidado, porque o comentário que há na cidade é que foram aqueles, os primeiros colocados tiveram o direito de escolher, os últimos não. Eu sei que não existe na legislação algo que diga que o profissional pode escolher para onde vá. Mas acho que é um dos assuntos que devem ser abordados em próxima entrevista na rádio, por exemplo, porque o comentário é que alguns puderam escolher, outros não. Eles não estão levando em consideração essa informação que a gente pegou lá junto com o meu gabinete, pegou junto com o gabinete com a secretária Elis. E isso pode ser visto com maus olhos. Não estou pedindo explicação, eu entendi, para mim está tranquilo. Então, essa parte de contratação, para mim, eu já entendi, eu já falei com a secretária, está tudo certo, dentro do possível. Eu vou passar para o Marquinhos em seguida, me chama a atenção é que a questão da escola, e a gente estava falando do Santo André, a Criança Alegre, dia 10 de dezembro começam as reformas, dia 4 de fevereiro é previsto o início das aulas, e o contrato da empresa para terminar o serviço é dia 10 de fevereiro. Hoje nós estamos no dia 14, ainda não está concluído. E a mim chama muita atenção, estou muito próximo a esse assunto, em virtude de um suplente de vereador ter chamado a atenção da administração em relação ao andamento daquela obra. Quer dizer, caso não tenha acontecido esse chamamento, que a senhora narrou ao começo do seu depoimento aqui, depoimento entenda como uma explicação para os vereadores, tudo se referia até o dia 4. Então, a senhora falou de a gente foi na quinta, foi na sexta, foi no sábado, foi no domingo, referia-se antes do dia 4. Entretanto, ainda hoje não tem não está resolvido a situação. Essa empresa que tinha data até dia 10 para concluir os serviços e não estão concluídos, estão sendo feitos ainda alguns serviços adicionais, como é que fica isso perante a administração? Vai ter multa, vai deixar de ter pagamento, ela deixará de ser possivelmente contratada em outras obras? O que acontece nesse sentido?
Nós já encaminhamos uma providência junto à Procuradoria, referente já à questão da não execução da rede elétrica, que estava do contrato, constava do contrato. A empresa sim tinha até o dia 10. Ontem eu conversei com a diretora, não consegui ir até a escola, eu tinha passado na segunda-feira, e realmente eles tinham concluído, ela me mandou algumas fotos, já está concluída a obra. A Costel, que estava só retirando alguns fios, e eu, como eu lhe passei, hoje eles estão só em função de limpeza, porque poderiam ter entrado hoje. Porque a Costel, até na segunda-feira, na sexta-feira da semana passada, tinha concluído até a metade, até a secretaria. Então, faltavam ainda algumas salas.
Secretária, entenda. Nós temos aí uma situação de que tu tem, no mínimo, dois atores trabalhando. A empresa que foi contratada, uma outra empresa terceirizada da prefeitura, e ainda assim os funcionários da prefeitura que foram lá fazer o serviço. Isso tudo, para nós, acabou sendo um pouco confuso de entender como que a prefeitura vai fazer isso funcionar juridicamente.
Não, a Secretaria de Obras se colocou à disposição para fazer a limpeza ali do pátio, deixar toda aquela parte do pátio limpa. O que, que estava acontecendo? A diretora não tinha nos passado a situação da pracinha. Vamos começar lá pelos fundos, lá na pracinha. Os brinquedos estavam enterrados. Ela disse que eles estavam usando assim e ela não se deu conta de colocar como prioridade. Se ela tivesse nos colocado como prioridade, essa escola também teria entrado na licitação do ano passado de reforma de brinquedos. E isso não aconteceu. É como ele disse, existem a lista de prioridades. Em cima da lista de prioridades, nós encaminhamos para as devidas licitações. E essa escola não constava a reforma da pracinha. Então, a Secretaria de Obras foi lá, nivelou todo o terreno, aquele pedrisco, ajeitaram alguns brinquedos emergencialmente, e nós já colocamos como uma demanda para este ano. Até porque a gente sabe que ali há uma demanda de necessidades mais pontuais em alguns sentidos. Do restante que foi feita a troca de uma lixeira da frente, isso a Secretaria de Obras fez. Fez um tapume para esconder aquela entrada antiga, que vocês foram muitas vezes lá, e sabem que a entrada não era adequada. Tanto que alguém muito mais alto batia a cabeça. Então, ela está com a entrada nova. Aquilo também foi feito no domingo. Então, algumas limpezas, assim, alguns cortes de aves que eram necessárias e que estão sendo feitos pela Secretaria da Agricultura, como fazem todos os anos, a limpeza dos pátios das escolas. E como eles reorganizaram o quadro de funcionamento deles, eles estão limpando por bairro. Limpam a praça, limpam a escola de educação infantil e limpam a escola de ensino fundamental.
E o posto de saúde, caso necessário?
Só complementando a informação, né, referente até aos pagamentos e tudo mais, né? O pagamento, na verdade, eles receberam já parte da obra conforme o cronograma, se não me engano, foi 7 mil lá em dezembro, outros 27 em janeiro, 27 no total, não lembro de cabeça. Então, a grande parte ainda falta. Então, os pagamentos vão ser liberados conforme atesto do fiscal e conforme a realização do serviço. Então, esse cuidado sempre se tem. Eventual descumprimento contratual também vai ser encaminhado à Procuradoria para que se tome as medidas cabíveis, né, mediante análise da situação, para que se tome e provavelmente, sim, falando friamente, sem analisar, a tendência, o ideal é conseguir impedir essa empresa de participar de futuras contratações junto ao poder público. Né?
Passando para o Marquinho, eu deixo já a crítica tecida a respeito justamente do fiscal da obra por parte da prefeitura, uma vez que estava naquela situação. Mas, Marquinho, pode passar.
Já que o secretário falou desse assunto, nós temos que tomar o cuidado, que eu vejo o colega Moser falar antes, que só tinha que dar prioridade para os grandes. Eu não concordo. Eu concordo que é para todos, a lei tem que ser para todos, e todos os pequenos ou grandes que puder participar, que participem de igual. Seguinte, tem que tomar cuidado também com relação aos pequenos, com os cronogramas de pagamento. Né? Porque muitas vezes, o que acontece? Vocês sabem que para tirar um lá não gosta do fulano, ele começa a boicotar, entendeu? Atrasar o pagamento. Isso é natural que aconteça, isso aí, ele vai atrasar o pagamento do funcionário também, a obra vai atrasar, então tome muito cuidado com isso, entendeu? Que não se boicote ninguém. Outra coisa, com relação a uma pergunta que a secretária, que eu trago muita reclamação, no quesito de selecionar as crianças. O que acontece? Muitas vezes as famílias que estão trabalhando, que eu acho o seguinte, que a creche, ela tem que dar prioridade para os que estão trabalhando e aqueles que querem trabalhar. Nós não podemos dar, porque tem Bolsa Família, esse vai ser o primeiro a ganhar, mas na verdade ele vai para casa dormir e as obrigações dele ficam com o município. Não pode. Tem que dar prioridade para quem quer trabalhar e aqueles que estão trabalhando, que aqueles que estão lutando para trabalhar. E a creche é um fundamento dela, é esse. Entendeu? O município tem que apoiar as pessoas que estão trabalhando, entendeu? E aqueles que querem trabalhar. e aqueles que não querem trabalhar, que querem ficar em casa com Bolsa Família, então que fiquem com suas responsabilidades. Tá? É só isso.
Só com relação aos pagamentos, e falo de forma geral, tá? Eu posso falar pela Prefeitura de Lajado, tá? E posso falar por outros municípios, que já trabalhei prestando serviço para outros municípios, tá? Poucas prefeituras no Brasil pagam tão rápido quanto Lajado, tá? Então, esse cuidado nós temos, por exemplo, e tem outra situação, tá? A primeira nota fiscal desse prestador de serviço, eu acho que foi pago em 3 dias. 3. Tá? Uma empresa privada provavelmente não pagaria em 3 dias. Então, esse, ainda mais quando é prestação de serviço, que a gente sabe que o prestador depende de receber isso para pagar a mão de obra, a gente tem esse cuidado. Então, não existe perseguir A ou B, favorecer A ou B. A gente sempre tem o cuidado de agilizar, na medida do possível, todas as situações. Só que o que tem que ficar bem claro, se a gente fosse seguir estritamente o que diz o contrato desta obra, ela dizia que o pagamento se daria em até 15 dias da conferência da nota fiscal. Então, assim, se esse prestador está alegando que atrasou alguma coisa por culpa da prefeitura, talvez ele não leu o contrato. Tá? Quando ele participou da licitação, ele deveria ter, saber, na verdade, que precisava ter um fluxo de caixa para suportar ao menos 3 semanas aí sem o recebimento. Mas, inclusive, esse fornecedor, assim, não, da emissão da nota fiscal até o pagamento, acho que não se passaram 7 dias nas duas.
Obrigado,
nas
secretário. Nilson. Vereador Nilson.
É o secretário, secretária, colegas vereadores, vereadora, vereadora, plenário. Eu tenho acompanhado mais as obras, mais os andamentos aqui do Santo Antônio, que está saindo ali, fui também em outras creches. Não acompanhei tão de perto o Santo André, mas acompanhei sim pelas redes sociais. Não visitei a obra, mas acompanhei pelas redes sociais. E então eu quero falar sobre a do Santo Antônio ali. Tá? Santo Antônio, que não é a pauta, mas foi tocado no assunto aí também. Ali está andando bem a obra, está andando bem, a gente tem acompanhado de perto. E eu trago então uma sugestão para que se coloque nas listas de prioridades. Ali não tem espaço para as crianças brincar, né? Devido à construção, foi falado bastante sobre isso já, que a construção dos 226 metros de ampliação da creche ali ia tirar o espaço do pátio para as crianças brincar. Pois o vizinho ao lado está ali querendo vender ali e já está se mudando para um município vizinho. Então, não é eu trago a ideia, mas quem tem que negociar, quem tem o poder disso é a prefeitura, que negocie com esse vizinho ali para comprar aquela área ali para poder fazer uma creche para as crianças ali. Tá? E outra situação lá do Santo Antônio, aproveitando o ensejo, porque é muito difícil da gente conversar com a senhora, todo mundo, as atividades é corrida para todos, então aproveitando agora, logo em março, inicia então as aulas, e as professoras do CIEP, eles é um colégio estadual, mas presta trabalho para a nossa comunidade, para mais de 500 alunos ali do bairro de Santo Antônio. Elas estão preocupadas com a grama, que está muito alta nas redondezas da escola, dentro do pátio, que sempre foi a prefeitura que cortou. Nós sempre tínhamos um acordo, sempre foi a prefeitura que cortou. E este ano parece que ela já tentou contato várias vezes e não está sendo atendida nesse quesito lá. Então seria interessante conversar com a direção da escola CIEP, que é uma escola estadual, para que essa parceria de nós continuar limpando ali, cortando a grama para eles ali.
Quanto à questão da escola de educação infantil Cantinho Mágico, nós encaminhamos no ano passado essa obra porque havia uma reivindicação, que nós sempre temos uma grande demanda. E nós, tanto que em 2017 nós locamos um container para poder liberar uma sala para poder atender mais crianças, né? Então, este container está lá para acondicionar materiais, que são os brinquedos deles. E encaminhamos também para a ampliação dessa escola. E nós já estamos em estudo da área vizinha. Então, isso já foi encaminhado, já encaminhei para o seu Ítalo sobre essa demanda também. A gente já tinha conversado com a diretora no ano passado e ela nos passou mais algumas informações agora neste ano.
A gente vai ter que, pelo horário que a secretária nos colocou, é 15 para as 10, é isso? Só agilizar um pouco. Eu, de fato, quero fazer uma pergunta a respeito do Bom Pastor, mas eu passo para a NECA.
Bom dia. A minha pergunta, eu acho que o Guilherme talvez possa me responder. Havia na prefeitura uma avaliação de fornecedores, isso ainda continua? O que que acontecia? Nós tínhamos o responsável, o fiscal do contrato, do, enfim, e no final da obra ou até da compra, esse fiscal, ele, e depois existia uma comissão também, essa empresa, ela era feita uma avaliação dela, se cumpriu o prazo, a questão da qualidade da obra ou do produto, e aí eram se dado notas. E de acordo com a nota, quando a nota era baixa, havia penalidade. 6 meses não pode participar de licitação. Quando o cumprimento ficava insatisfatório, essa empresa, às vezes, ficava até 2 anos sem poder participar de licitação na prefeitura, ou venda de produtos, ou obras, enfim. É foi um projeto que a gente fez dentro do programa da qualidade e funcionava muito bem. Porque, principalmente, produtos que se comprava, o que ganhava era o valor menor, mas o produto era de péssima qualidade. E obras acontecia exatamente isso que está acontecendo agora com a escola. Então, eu penso que, de repente, reativar essa avaliação seria bem interessante, porque era uma forma legal de deixar fora essas empresas que não interessavam mais para o município. Até como sugestão. Não sei se tu tem conhecimento, tinha conhecimento disso.
Existe, né, mecanismo nesse sentido. Agora, exatamente como está funcionando, se é nos mesmos moldes lá da época do programa da qualidade, eu não saberia te dizer isso aí. Talvez quem pode responder com mais precisão é o Compras e a Procuradoria. Talvez o Mozart também tenha conhecimento.
Presidente, um segundinho só.
Vamos.
Só complementar que Lajado tinha um grande problema de calçamento. Esta casa, junto com o Executivo, construiu um sistema novo. Ontem eu visitei 4 obras com 4 empreiteiras diferentes. As 4 empresas estão contentes com o sistema novo, estão entregando as obras e estão ganhando dinheiro. E anteriormente, quando era aquele processo longo, burocrático, por licitação, as empresas não entregavam a rua, era uma exclamação. Então a gente construiu o sistema do calçamento novo e está funcionando muito bem. Os calçamentos estão bem.
Vereador, só vamos ater o tema da educação.
Quer dizer que a gente pode construir sobre a educação as construções novas. Eu insisto que a gente pode construir alguma coisa para a construção nova.
Obrigado, vereador. Jean?
Eu quero falar.
Jean?
Terceira vez que eu falo, eu não falo.
É só falar, Maria. Pode falar, Maria.
Já tá vai.
A senhora já está inscrita, entretanto, já tinha pedido primeiro.
Tá,
eu já deixei os outros tudo passar na minha frente. Secretária, primeira pergunta em relação à inscrição com 4 meses das mães em relação aos seus filhos. Tá? Por que esse critério? As mães têm bastante dificuldade com isso. Gostaria de saber o motivo, tá? Por que só com 4 meses, sendo que com 4 meses, depois dos 4 meses, normalmente as mães começam a trabalhar e aí tem que sair para se deslocar do seu trabalho para fazer a inscrição. É um pouco, acho que contraditória essa questão, acho interessante a liberação anterior. Falta de professores já comentaste, né? Já falamos. Gostaria de saber de um decreto que o prefeito assinou em relação à renda, tá, que nos foi passado, se existe ou não existe. Gostaria de saber em relação aos PPCIs, como estão, das creches. Gostaria de saber do projeto de lei que veio para essa casa em relação à
repasse de um valor para a Secretaria de Educação que vai ser investido, uma alteração de rúbrica em quais escolas vão ser feitas. Isso a gente gostaria de saber. Ele está aqui na casa já, o projeto. Gostaria de saber também se a creche da Conservas tem algum planejamento de aquisição do terreno ao lado para uma futura ampliação. E gostaria de saber também a data para agendar a inscrição nas escolas. Elas estão... As mães vão até as EMEIs, chegam lá para se inscrever, e as que trabalham na administração da escola agendam data para a mãe se inscrever. Né? Então, tu chega lá para se inscrever, tu não te inscreve no dia, tu tem que voltar no outro dia com data marcada para agendado para inscrever. E também foi passado agora, recentemente, essa semana, uma relação de 14 crianças que a gente mandou para a Secretaria de Educação e a gente aguarda a resposta o quanto antes para saber se essas crianças que estão esperando desde fevereiro, março do ano passado, não foram chamadas ainda, nenhuma dessas 14 que a gente mandou, se a gente possa receber o quanto antes a resposta para repassar para essas pessoas. Porque ano passado a gente mandou uma relação de 5 crianças e no outro dia a gente já recebeu a resposta, foi muito ágil. E agora também a gente gostaria que fosse repassado para nós o quanto antes a posição.
Só para avisar, o terreno da Conserva, a Casa Creche, tinha os cavalos dos blocos, estava nos parentes lá, né, para nós uma carga, a gente tirou os cavalos, cercou, botou o muro, lembra, Marquinhos? Porque o terreno já é nosso.
Sim, mas eu quero saber se o município tem um planejamento.
Ah, tá, mas o terreno já é nosso.
Sim, para usar ele para a futura ampliação, né? Uma nova. Se tem algum planejamento, né?
Assim, bem, foram várias perguntas, né?
Sim.
Então, eu não consegui gravar todas, por
tá,
favor,
eu posso falar uma rapidinho. Inscrição com 4 meses.
A inscrição de 4 meses, nós temos o decreto 10.000...
Tá, tem decreto.
Tem decreto.
Tudo bem.
10.709, onde constam os critérios.
Tá bom.
Por que de 4 meses? Bem rapidinho. Porque antes ela só vai ficar na fila de espera, ela não vai ser chamada antes dos 4 meses. E no momento que a criança completa os 4 meses, faz a inscrição, onde houver vaga, quando houver vaga, ela vai ser chamada. E daí eu já me reporto a outra questão, que não foi feita, mas eu já vou responder. Nós temos a compra de vagas ainda em aberto, e quando, nós estamos finalizando também, em cima dos critérios, a compra de vagas. Na Brincarolá serão 45 vagas. Já que já serão encaminhados agora na próxima semana. Já conversamos com a diretora, já está tudo acertado.
Tá. Rapidamente, só para contrapor, então é certo a mãe voltar a trabalhar para depois inscrever a criança e a mãe começa a trabalhar...
Ninguém começa antes dos 4 meses. Geralmente são 5 ou 6 meses, né, que estão ficando...
Em casa?
Em casa.
Não.
A maior parte.
Mas antes dos 4 meses...
Essas crianças automaticamente não estão na fila, né?
Não estão na fila.
Então se reduziu a fila, né?
E as mães vão voltar a trabalhar.
Sim.
Com as crianças sem ter nenhuma certeza de vaga e nada. Então eu acho que elas ficam desamparadas, sim.
As inscrições, elas acontecem diariamente. De segunda a sexta, no horário de funcionamento.
A secretária não é a informação que a gente tem. Não é o que acontece nas e-mails, de fato. As mães não conseguem escrever as crianças.
Até 4 meses, não.
Até 4 meses, não. Não consegue escrever.
Não, elas escrevem a partir dos 4 meses. Gente, tem 4 meses de licença maternidade, tem que ficar com a criança.
A gente sabe que a licença é 4 meses.
Pessoal. Tá, pessoal. Vamos seguir nas explicações da secretária. A gente pode discutir, pode não discutir, mas a resposta ela vai ser a mesma.
Isso aí, é só pelas respostas. Decreto, vocês já falaram o número do decreto, eu vou pegar ele sem problema nenhum.
Da Criança Esperança, nós, assim como na Criança Alegre, nós temos outro terreno, já encaminhamos também uma escola nova desde 2017. Nós pedimos um novo... um crédito com o governo federal para a construção de uma nova EMEI no bairro de Santo André. Já foi encaminhado. Na Criança Esperança, no bairro Conservas, nós estamos analisando o terreno ao lado. Já foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento um projeto de obra. Isso já foi encaminhado.
Okay.
Quanto à outra questão, era da PL 012 de 31 de janeiro de 2019.
Isso.
É uma nova rubrica para a gente poder utilizar para manutenção e reforma das escolas. As nossas escolas, nós temos 47 unidades. Eu posso trazer todas as reformas que aconteceram em 2017, as de 2018 eu tenho até aqui, todos os investimentos que foram feitos de reformas, de pequenas obras. Ah, já receberam? Ótimo.
Sim.
Então, assim, ó, vocês podem perceber que há um grande investimento em pequenas reformas e pequenas obras, ou obras de maior.
722 mil.
Essa é a solicitação para nós termos mais uma rubrica para manutenção, tá? Além do
então, na verdade, esse valor que você está pedindo no projeto de lei hoje é em relação a pequenas reformas.
Pequenas reformas.
De várias creches.
EMEIs e EMEFs.
Na verdade, só sobre o projeto de lei, né? É um ajuste contábil mesmo. Esse recurso entrou no final do ano passado, um recurso federal, e só tem que fazer o ajuste para abrir ele para poder utilizar.
Já está explicado. E só para lhe comunicar, então, secretária, dê uma olhada na creche do Moinhos d'Água, porque lá eles estão agendando inscrição de aluno, tá?
Secretária, eu sei que nosso tempo está corrido e ainda tem que passar para a Mariela. Eu só gostaria de saber se a senhora tem um posicionamento a respeito da obra do Bom Pastor que encontra-se parada.
A obra do Bom Pastor é uma obra do governo federal e nós estamos... Já havia sido feito o valor constava do sistema e ele foi fechado. Então, nós estamos solicitando, desde janeiro, explicações do governo federal o porquê do não envio do recurso.
A senhora sabe desde quando que está parada a obra?
Sim.
Que mês?
Mês de janeiro.
Desde janeiro?
Sim. Janeiro e fevereiro ela não andou. E nós estamos providenciando, porque é o governo federal.
Nesse caso, não.
Não, neste caso não, é o terreno. É a terraplanagem que foi preparada. O que acontece? Vocês sabem a obra da EMEI de Conventos. A EMEI Doce Infância, ela sofreu, assim, um grande atraso.
Vai.
Quando nós assumimos em 2017, a primeira coisa, era a primeira demanda que eu tinha na minha mão. Por que a obra da EMEI de Conventos não anda? Eu tentei acessar o sistema, não tinha sido me passado nem senha, não tinha acesso. Então, assim, ó, fui buscar as informações. Era uma obra que estava em licitação. Então, assim, ó, só para lhe responder, vereador, que o que acontece nessas obras federais? Elas precisam estar constantemente com todas as análises no sistema. E isso é feito diariamente. Tanto que a medida é feita pela arquiteta e ela acontece sempre até o dia 10. Tanto que no mês de fevereiro também foi colocada a última medida, para que a gente não perca o andamento da obra. Então, o que nos falta é esse acerto do governo federal, o porquê eles não estão repassando o recurso. Então, agora, assim que nós tivermos, eu faço questão de vir aqui e responder o que aconteceu.
Só complementando, que às vezes é uma pergunta que surge. Bom, que nem nós dependemos de recurso federal. Ah, o governo federal atrasa. Por que o município não adianta? Depois, quando entrar o recurso federal, não é possível. Não é possível o município adiantar esse recurso
porque depois o governo federal não vai nem repassar e vai ser renúncia de receita e o prefeito vai estar sujeito.
Só por questão de contrapartida, como havia iniciado a conversa, o vereador Mozart. A senhora tem, 15 para as 10, que a senhora tem horário? Eu tenho a Mariela ainda para passar.
Sim.
Pode ser? Mariela, se puder ser breve na pergunta.
Não, são três colocações. Tá, a primeira pergunta. Foi denunciado aqui, eu não lembro por quem, que teve uma criança que estava usando o sistema de compra de vagas, então ela estava numa vaga particular. Quem é que fez? Que ficou um mês lá, ou dois meses, e agora, quando a criança voltou para a escola, perdeu a vaga e não sabe para onde vai. Eu quero saber se isso confere. Foi o Paulo Tori? O Blau? O Blau falou, enfim, denúncia grave que isso aconteceu. E uma criança que estava usando, estava estudando na escola particular, tá, acabou as férias, agora ela voltou e não tem mais.
No ano passado, nós inscrevemos 34 crianças. Tá? Essas 34 crianças, uma ainda desistiu, várias desistiram, né, não aceitaram a vaga e a gente foi seguindo a lista. Então, 34 foram matriculadas nas duas escolas de educação infantil particular, a Educatos e a Brincarolá. E todas as crianças foram desligadas
no mês de fevereiro,
no mesmo calendário que segue o município. Tá? Então, dia 28 de dezembro foram desligadas da EMEI que elas estavam matriculadas, para retornar agora em fevereiro, dia 4 de fevereiro. Então, os pais foram comunicados que deveriam procurar determinada escola para fazer a matrícula. Então, eu vou saber qual é a família, preciso saber qual é a família que não fez ainda essa matrícula.
Ah, elas foram comunicadas.
Foram comunicadas.
E se elas não...
Elas precisam matricular, porque o que, que aconteceu? Nós pegamos as 34 crianças matriculadas e encaminhamos elas para as nossas EMEIs.
Tá.
Foram as primeiras que foram para serem matriculadas. Uhum. Essas crianças saíram da rede privada para voltar para o município. Isso eles sabem, eles estão avisados disso. Então, essas já foram destinadas a cada uma para a sua escola.
Então, deve ter acontecido um problema com a família que não foi buscar
informação. Não foi buscar, ou a gente tem que saber quem é a família e por que, que isso não aconteceu. Nós temos vários casos...
E as
professoras
do Blau estão aqui? Não.
Nós temos vários casos em que as famílias são chamadas para ocupar uma vaga e acabam desistindo porque... ou não gostam da escola, alguma coisa particular que não...
Secretária, eu tenho uma outra sugestão. Muitos problemas aqui que a gente tem visto, que a senhora colocou e que vereadores colocaram, acontecem devido a problemas estruturais físicos. Ah, é o ar-condicionado, é o brinquedo que está enterrado, enfim. Daí a gente vai mais a fundo e eu também conversando com várias diretoras, elas dizem que elas não têm tempo de ver isso, não dá tempo, é muita função na questão estrutural. Então, a sugestão que eu já falo há muito tempo, e o Mozart também acorda, é de se fazer um projeto piloto com a terceirização das estruturas físicas. Por exemplo, tem esse terreno do município no bairro...
Conservas.
Daqui a pouco se estrutura... um meio de a prefeitura dar o terreno e algum empreendedor entrar construindo uma estrutura física e a Secretaria de Educação entra com professores e os funcionários, mas eles não precisam executar todas essas funções burocráticas de licitação, disso e daquilo, para poder atender melhor as crianças. Não sei se eu fui clara. Tá? Tem várias cidades no Brasil que já estão entrando para esse modelo de estrutura física de escolas, que eles dizem que é melhor, inclusive, que a compra de vagas, porque daí o pedagógico continua sendo nosso. Tá? E a minha outra sugestão, e a gente já falou várias vezes, é de voltar às contribuições no sistema comunitário. Que os pais ajudem a pagar a escola dos filhos. Por quê? Porque a gente tem, eu falei já para todo mundo, e você sabe, centenas de famílias que têm condições de pagar R$400, R$300, R$200, mas não têm condições de pagar R$1.500 numa creche particular. Então, elas acabam ocupando a creche municipal, tirando de quem não tem condições, porque elas não têm como pagar 1.500, mas elas teriam como ajudar com 400, por exemplo. Então, voltar ao sistema comunitário que a gente tinha antigamente, que os pais ajudavam com valor mensal, que hoje não pode mais. Então, vamos, a gente tem dois modelos aí que a gente pode seguir piloto para ver se vai dar certo. E pelo que a gente tem experiências no país, vai dar certo. Mas e vai muito, ajudar você
Mariela, só
para te
contribuir, mas muitos contribuem ainda para as escolas.
Poucos contribuem, porque eu converso...
Mas é voluntário, cobrança é ilegal.
Não é ilegal se tu voltar nesse sistema comunitário.
Mas aí tem que alterar o sistema de creche do município de Lajeado, né?
É isso que eu estou propondo.
E não é proibido colaborar. Não é proibido. É bem claro. Não é proibido. Quem quiser pode colaborar. Aquela pessoa, a família que tem condições de pagar 400 reais, pode pagar 400 reais. Não tem problema nenhum.
Cobrar é ilegal.
Não é proibido. A PF aceita com bom gosto, né? Eu estou inscrito, né, vereador? Eu preciso depois.
Sim. Obrigado, vereador Rambo. O vereador Rambo também está... Se inscreveu.
Está comigo? Eu estou inscrito.
Eu não sei se existe alguma o tempo ainda ou não. Eu dependo da secretária agora.
Só duas colocações, acho que são pertinentes, são importantes para o secretário saber e até para prevenir. Bom, quanto à questão das listas de creche e das listas de espera, houve uma maquiação, ela foi maquiada, né? Então, todo mundo sabe que não existe mais crianças filhas de espera até 4 meses, tá? Então, a mãe vai ter que voltar a trabalhar e tem que correr atrás da creche depois dos 4 meses, tá? No município de Lajeado, nós temos licença maternidade de 4 meses, não de 6 meses. Só da prefeitura que tem 6 meses. Existe algumas empresas talvez que estejam adotando 6 meses. Esse decreto, secretária, ele carece, eu acho que ele é superior a uma lei federal. Pela forma de matrícula que está sendo. Eu quero conhecer bem esse decreto, até vou dar uma olhada, porque eu acho que esse decreto deve ser legal, da forma como foi feito. Porque não pode proibir uma mãe se inscrever, e a gente percebe toda hora, eu estou indo lá e não consigo me inscrever, não consigo me inscrever. Aí volta a trabalhar na BRF, aí tem que largar serviço para correr atrás da vaga de creche. Aí tem que correr atrás de creche. Então eu acho que esse decreto é ilegal, nós vamos dar uma olhada nisso aí. Ver a situação, acho que cada Câmara de Vereadores dá uma olhada, analisada nisso aí, para verificar de que forma fazer. Outra coisa, a sobrecarga de serviços, a sobrecarga de pressão psicológica toda em cima das monitoras que tem hoje, todos vocês sabem. É só visitar as escolas que todo mundo sabe. Faltam 7 profissionais, faltam 8, faltam... Então, a gente sabe disso, tá? Outra questão, mas isso é questão colocação. Outra questão, uma sugestão, já falei com o Valdir Guicho, gostaria que vocês fizessem uma avaliação de todos os ar-condicionados instalados nas creches municipais de Lajeado. Por questões de conhecimento da minha área, algumas coisas, informações a gente tem, tá? E eu não vou jogar no ventilador. Mas quero te dizer assim, aconteceu no Flamengo, no CT do Flamengo agora, aconteceu lá no Rio de Janeiro. Depois, quando aconteceu o Lajeado, quem paga o pato somos nós. É a Prefeitura do Estado de Lajeado. Então, estou à disposição para lhe dar algumas informações. É só me ligar, só pedir, ou pede para alguém vir, passo para o Valdir depois. Tá? Dou uma avaliação nessa questão, que é uma questão muito séria. Muito séria. Eu já vi pessoalmente coisas acontecer, tá? Inclusive em prédio público no município de Lajeado, inclusive numa creche. Então, é bom olhar isso aí, para não morrer crianças, tá? Não estou alarmando, estou só prevenindo. É, a minha função é essa, é alertar. Eu não posso fazer. Então, tem empresas, eu sei, que fazem manutenção de ar-condicionado ou de outras coisas nas creches, provavelmente não seja da prefeitura, ou alguma vistoria, alguém que possa fiscalizar isso aí. Tem ou não tem?
Quanto à questão da rede elétrica, é uma situação que nos preocupa muito, e eu volto a dizer, as escolas, no primeiro ano, fizeram muitas queixas porque não havia mais reformas e cuidados com a parte física. Porque o que acontece para que a gente tenha qualidade na educação, eu tenho que ter, são dois conjuntos, a parte física e o recurso humano. A parte física, ela tem que estar muito bem feita. e o recurso humano tem que estar capacitado. São duas situações, é o humano e o físico. Então, isso tem que estar muito integrado. É necessário. Por isso que a nossa busca, nós sempre temos horas de terceirizada em relação à questão elétrica, porque é uma preocupação, tanto que vocês sabem que em 2017 uma das primeiras obras foi na Entre Amiguinhos, porque em 2016 ela teve um princípio de incêndio, ou dois, e nós já encaminhamos logo em janeiro essa revisão de rede elétrica antes que as crianças retornassem. Então é uma preocupação bastante séria. Não é porque aconteceu lá no Rio de Janeiro que a gente vai começar a se preocupar. Não, nós estamos trabalhando com os PPCIs, nós estamos trabalhando, tanto que as casinhas de gás, nós tiramos todas, elas não estão mais nas cozinhas. Elas estão fora. Por quê? Porque nós trabalhamos com prevenção realmente. A preocupação dos ar-condicionados, sim, tanto que todas as diretoras sabem que elas não podem instalar nenhum aparelho sem antes chamar o engenheiro elétrico. Elas precisam fazer e ter esse cuidado. Por quê? Porque é isso que dá sobrecarga. E eles não se dão conta disso. Ah, a PEC conseguiu um dinheirinho ali, vamos comprar um ar-condicionado. Assim, gente, eu tenho ido muito nas escolas, assim como vocês também sabem, conhecem, vão às escolas. Entrem nas escolas e observem as salas que estão vazias. Ar-condicionado ligado, luz ligada, e fica o dia inteiro. Então, assim, nós pedimos muito. Quem paga essa conta? É o município? E quando eu falo em município, nós estamos falando do nosso bolso, né? De todos nós. Então, é uma questão, assim, ó, de nós também sabermos que é preciso pensar que o recurso é público, que nós gastamos o dinheiro público. Então, eu tenho que manter essa transparência e o dever de fazer a coisa certa. A mesma coisa é com os profissionais. Eu não posso pôr profissional a mais porque essa conta me sai cara. E eu tenho que prestar contas disso. A empresa que fez o serviço não da forma correta, ela precisa sim, ela recebeu o primeiro pagamento do primeiro lote. Esse segundo pagamento vai demorar mais, porque existem requisitos que têm que ser avaliados. Então, são essas questões. As direções, as escolas, todas elas recebem uma parcela, um repasse da gestão democrática, elas recebem um repasse semestral. São dois repasses e de valor considerável. Elas têm ainda o recurso do PDDDE. Elas têm ainda a ajuda de custo, antes vocês falavam, na contribuição. A gente não obriga ninguém, mas pedimos sim a colaboração das associações de pais e mestres que nos ajudem. Por quê? Porque muitas coisas extras eles podem fazer imediatamente. Diferente do que nós, na secretaria, que temos que passar por licitação, fazer orçamentos. Então, é uma contrapartida que existe. Nós sabemos que os pais recebem essa contribuição no seu salário. Eles recebem a ajuda de custo de creche e vai para o salário. Nós sabemos que temos pais que recebem 100, 200, 300. Esse dinheiro não chega na creche. Muitas vezes a gente percebe que é um pai que trabalha suadamente e que vai lá, diretora, eu posso ajudar com 10 reais esse mês. Mas ele vai lá, ele honra. E isso sim tem que ser valorizado. Esse pai que ajuda, que colabora, que está ali ajudando, prestando serviço. Na Santo André, vários pais se colocaram. Eu chamei a diretora, todos os pais estão participando? Não. São sempre os mesmos. E é verdade isso, gente. Nós temos que também fazer com que os pais contribuam. Não precisa ser com financeiro, mas pode ser com ajuda de cortar uma grama, de arrumar um brinquedo. Teve um pai na Santo André que me disse assim, eu nunca fui chamado e eu trabalho com essas questões de, como se diz, de solda. Eu posso fazer.
E não me custa nada. Eu venho num sábado aqui e faço. Mas ele nunca foi chamado. Então é chamar os pais. Colocar quais são realmente as prioridades. O que a gente acha que pode ser feito na escola? Eu já fui diretora há muitos anos. E sempre busquei a colaboração dos pais. Por quê? As minhas eram escolas do Estado, então a gente sabe que a situação é bem pior. O município é tudo mais próximo e a gente conhece a comunidade. Por que que a gente procura trazer as crianças para o seu bairro? Porque a comunidade se conhece. Então fica muito mais tranquilo de trazer esses pais para auxiliar. E eles podem muitas vezes fazer atividades extras, lúdicas, que para o município fica mais difícil de contratar mais ônibus, porque a gente tem todo o transporte extra. Então, ali eles podem ir para um cinema, alguma coisa. Então, são coisas, benefícios que vêm para as crianças, atividades de cinema, lúdicas, que eles podem aproveitar de uma outra forma. Então, é essa a nossa solicitação. Nós não podemos obrigar o pai a pagar, mas ele pode contribuir. Porque, gente, educação... É prioritário. Educação é tudo. Quanto mais nós tivermos uma educação de qualidade, melhor nós teremos os nossos cidadãos. Melhor para a saúde, melhor para a segurança, melhor para tudo. Então, o investimento e acreditar, eu só continuo porque eu acredito na educação. Eu sei que a educação pode mudar, sim, mas ela tem que ser com transparência, com responsabilidade, para que a gente possa responder a tudo e com dignidade. Muito obrigada.
Secretária, com o seu posicionamento, a gente libera a senhora para os seus outros afazeres. Lhe parabenizo pela questão da manutenção da segurança das crianças, especialmente de Santo André, onde foi percebido que não haveria condições e a negociação feita com a comunidade local. É claro, sempre deve ser feito isso, considerando os impactos que vai gerar na comunidade. Mas, realmente, nós temos que primar, acima de tudo, pela segurança daqueles que a gente deixa lá para serem instruídos. Obrigado. Pessoal, nós temos ainda mais alguns assuntos a tratar na nossa pauta. E, se não há problema, nós daremos andamento. Existem alguns projetos de lei, notadamente os CMs, eu não sei se acabaram sendo... avaliados pelos senhores vereadores, se existe alguma nota a ser colocada a respeito deles. E a gente também tem projetos de lei do Executivo. Quanto aos projetos de lei do Executivo, existe algum pedido de especial, líder de governo? Nada? Então vamos começar pela numeração, pela ordem que está aqui. Vamos lá, projeto de lei número 15, que é um bom número. Encaminhamos à Casa Legislativa o projeto, autoriza abertura de crédito especial para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços no valor de R$ 4.841,44, relativo
à
devolução de valores da Benjamin Constant. Faz parte do processo devolver o valor quando chega ao final do processo, acho que deve ser os rendimentos ou o valor que não foi utilizado.
Só falta o atestado de conclusão da obra aí dentro.
O atestado e a conclusão? Se puder.
Os dois são igual, um é da Benjamin e o 16 é da João Abbott.
Perfaz,
qual o atestado de conclusão da obra?
R$ 9.000 os dois.
Isso, daí o atestado. Conclusão da obra.
Então, em conseguindo isso, podemos colocar liberado para votação? Ele fica. São dois projetos, o projeto de lei número 15 e 16. O gabinete do vereador Tori pede que seja anexado a eles o certificado de conclusão, é isso?
Atestado de conclusão.
Atestado de conclusão da obra.
Para, na terça-feira passada, eu sempre saio daqui, vou lá e tento agilizar.
Sim.
E o funcionamento, para ficar bem tranquilo, me parece que o Jussan, que faz o projeto de lei junto com o nosso pessoal, ele só manda assim, aquela diferença de 5 mil, por exemplo, elas mandaram no mesmo momento, já veio, entende? Já. Então, eu ia pedir, eu vou falar para eles, mas que você dissesse, falta o atestado de conclusão, ele pode mandar já via e-mail, que já fica dentro do protocolo, valeu?
A única coisa...
Vai agilizar.
A única coisa, Iclu, que a gente pede, aquele foi liberado para votação, o Tori pediu para comunicar isso ao governo. Mariela. Só para comunicar isso ao governo em relação aos projetos, o Tori pediu. Nós votamos terça-feira a questão do financiamento, expor filho. Dentro do projeto que veio para cá, não tinha em algumas folhas a assinatura do engenheiro, tá? Ele liberou, por ser de urgência, mas ele não vai liberar mais, se não tiver. E não tinha nas licenças ambientais, o original era uma cópia. Tranquilo. É.
Ok.
Tá, só para deixar isso, né, que daí na próxima ele vai esperar vir o original. Original não, a cópia original, né, por...
Tudo bem, tá? Esse entendimento é perfeito e vai agilizar as coisas, tá?
Que conste na nossa ata que, em vindo esse documento, esse atestado de conclusão da obra referente ao projeto de lei número 16 e o projeto de lei número 15, fica liberado para a presidente colocar em votação, caso sinta vontade para isso. Pode ser?
Esse aqui é do crédito da educação.
Presidente, eu não tive acesso aos projetos, eu gostaria de ter eles para análise.
De igual maneira.
Mas sem problema para terça-feira.
Ok.
Sem problema nenhum.
Deixamos fica com o jurídico, imposto jurídico esses dois projetos. Projeto de lei número 12, autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial na Secretaria justamente da Educação, R$ 400 mil, que havíamos comentado na reunião passada. E hoje também, fica liberado para votação. Acho que era o gabinete do Tori que tinha alguma dúvida a respeito. Fica liberado o projeto de lei número 12. Deseja...
Eu não tive acesso a nenhum, na realidade. Então, se pudessem passar por
isso... Deixamos para o jurídico, da mesma maneira.
Libero todos para terça-feira comparecer.
Fica em contato com a presidente da casa, caso ela queira colocar em votação. Projeto de lei número 1, autoriza o Poder Executivo Municipal. E aí a gente está resgatando as informações a respeito da ata anterior. Exato. Se puder falar no microfone.
Tentou juntamente com a Débora, que ela nos atendeu, a mim e a Bianca, e ela viu um erro, mas erro lá no cadastro, que parece que os dois terrenos que estão em concessão lá constam assim, e ali no mapa está assim.
Ok.
Tá? Então, isso vai ter que esperar a Rosa voltar de férias para ela fazer essa correção lá.
A Rosa...
Rezemos pela saúde da Rosa.
A Rosa já está...
Já voltou?
Fazendo o contato... Nós temos tido um cuidado muito grande de essas sessões virem com todas as informações necessárias, inclusive a matrícula também, sempre vai estar junto do projeto. Tu pode fazer o contato com a Rosa que...
Tá.
Tá?
Tá, beleza, obrigada, seu Ita.
Era isso, André. Uhum. Ok.
A concessão de mais um ano.
Ok.
Que ficam nos fundos, né? Que foi promessa do prefeito em campanha de eles repassarem.
O projeto está certo, mas não é. Possivelmente venha algum outro projeto para cá para conceder outras áreas que não as que estão sendo contempladas por esse projeto.
Exatamente.
Ok. Perfeito. Especificamente a respeito desses terrenos do bairro Hidráulica, e acho que não está contemplado aqui, nesses outros terrenos, tem a cancha que está sendo colocada à disposição e não o terreno onde já tem o arvoredo. Ali, nesse terreno, ali a vizinhança, isso é só informação adicional. Já protocolei na prefeitura há 2 anos atrás para que fossem podadas as árvores em virtude da...
Em vez desse aqui, está esse aqui, como se fosse aqui. Ia ser uma residência.
É problema deles. Mas é só informação adicional, para que fossem podadas as árvores em virtude da recorrente entrada de folhas, entupimento de calhas, enfim, poda habitual, manutenção, mas acabou não sendo feita lá. Não compete a esse projeto, mas eu só estou...
É poda de árvore que entope as calhas, né? Eu vou ver isso aí, vou ver com o Caio.
Até na foto aqui dá para perceber essa situação acontecendo, mas enfim, outros projetos, a lei, vocês leram, é isso que eu desejo que aconteça, vocês leram o que diz o texto em relação à matrícula e compararam com o texto da matrícula para ver se fechou. É isso que tem que acontecer, porque o nosso cartório ele é bastante exigente e tem que ser mesmo. Fica o projeto de lei número 1, então, liberado para votação. Não, mas essa, pelo que eu entendi, não existe problema no projeto. É um ajuste no cadastro interno que diz que um terreno é da prefeitura e não é. O projeto do bairro Montanha? Do Hidráulica. Estou tranquilo. A prefeitura quer manter ele, quer colocar em votação já na próxima sessão? Isso aí? Perfeito. Projeto de lei número 6, me desculpe, enviado pela prefeitura, concessão de área de terrenos à Associação de Moradores do bairro Montanha.
Aqui a Margarete mora do lado lá. O que ela questiona?
Alguma informação a respeito dessas comissões? Da mesma maneira, os dois foram verificados, foram vistos, o texto na íntegra, tranquilo. Ok? Liberamos então os dois projetos, tanto o projeto 1 quanto o projeto 6, para serem colocados à votação na próxima sessão. Vereador Valdir Blau, vereador Hanzi, cada um apresentou um projeto de lei, CN. Blau apresenta o CN número 006, denomina Praça Nilberto Esgueton. A praça, localizada no bairro Olarias, existe a mensagem justificativa. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. A mensagem justificativa, o projeto de lei, a declaração da Associação de Moradores e a área de terras. Não tem a certidão de óbito. Nós deixamos com o vereador para que seja completado esse projeto. Pode ser? Isso estou percebendo aqui só da visualização do projeto. CM número 6, apresentado pelo Blau. Fica com o próprio Nilberto Edgerton. Pode ser. Isso aí, então. Tá, não, perfeito. Se o senhor... Nós estamos debatendo um tema que é lateral. Eu até vou atrás, junto com o senhor, para encontrar um lugar onde nós possamos homenagear o senhor Alípio Hitler, porque eu acredito realmente que tenha feito muito pelo nosso município, pelo que eu li a respeito. Mas a gente deixa esse projeto com o proponente, inclusive para ajustes na redação da mensagem justificativa. Eu não estou falando de acrescentar ou deixar de acrescentar. Existe erro no sobrenome que foi colocado dos pais, então o projeto deve ser um pouco mais completo nesse sentido, além de colocar ainda a certidão de óbito. Ok? Se puderem as comissões passar isso ao proponente.
Eu concordo com o Moza, que principalmente praça tem que levar um nome importante para a cidade, porque não são muitas. Não vamos, não temos, a cidade não vai estar cheia de praça. Então nós temos que levar em consideração, né, nomes relevantes aí para que possamos homenagear pessoas, né, relevantes para a praça.
Gostaria apenas de lembrar, Mozart, gostaria apenas de lembrar que uma das prerrogativas para dar nome para os próprios municipais é o cidadão ter sido dono das áreas de terras de qual se trata. Então é uma possibilidade, não sei. Tem que analisar a situação, conversar com o vereador, mas é uma das possibilidades. Projeto de lei CM número 005, eu acabei propondo, denomina de Elmo Groders, a rua A do loteamento Boa Vista. Tem a mensagem justificativa, tem o projeto, tem a assinatura da Associação de Moradores, tem a certidão de óbito, tem a reserva da rua. Completo ele está. Eu gostaria apenas de... Eu seguro o projeto mais uma semana para fazer alguns ajustes também na redação da mensagem justificativa dele. E a gente coloca ele em votação, libera ele para votação talvez na próxima terça-feira. Tá ok? É, os dois projetos que denominam nomes de rua vão ficar com seus proponentes. Tem o projeto de lei encaminhado pelo vereador Salve, CM número 008. CM número 008, apresentado pelo vereador Ildo Salve. Ele já fez um comentário a respeito desse projeto. Trata-se da galeria de prefeitos constante, de fotos de prefeitos constante na prefeitura municipal. Acho que em suma é a inclusão do vice-prefeito eleito na chapa. Cabe análise dos vereadores a respeito da matéria. Eu não sei se existe alguma emenda a ser proposta ou situação semelhante. Ele acaba sendo de uma maneira bastante simples. Eu peço apenas que seja incluído aqui no projeto, e isso eu peço para as comissões, para que seja colocado a lei que institui a 7917. Não. Para que seja colocado em anexo apenas para questão histórica, enfim, manutenção. Mas o projeto é bastante simples, né, vereador? A única coisa é que ele inclui um personagem histórico junto à galeria existente na prefeitura. Inclusive, vereador Mozart, vossa tia lá está sem foto, hein? Não está sem a foto lá na prefeitura? Colocaram? Ótimo. Então, está completo lá. Peço atenção especial também para completar nosso quadro de ex-presidentes aqui da nossa casa. Sei que às vezes é difícil que o vereador vá tirar foto.
Já levaram para arrumar, ó. Está lá em cima, ó. Mas só o senhor presidente, só para...
Tem bondade, tem bondade.
Em cima desse projeto, como eu já falei, é só para resgatar. Ele é um projeto simples porque só acrescenta um dispositivo mínimo, colocando o que é a galeria dos ex-prefeitos. Como a galeria não citava prefeito e vice, simplesmente só colocava o quadro do prefeito. Mas eu entendo que a galeria de ex-prefeitos é o prefeito e seu vice, ou sua vice, respectivamente.
Sim. Vereadora Neca, presidente da casa.
Salve, sabe que eu acho que realmente essa valorização os vice merecem, mas na prática me preocupa um pouquinho, porque haja espaço. Nós temos lá... na prefeitura, onde tem a galeria, e colocar os vices, eu acho que vai ser bem...
Mas ele não delimita tamanho.
Não, existe a delimitação, existe a delimitação de tamanho...
Um pequenininho... Ah, daí
não,
sim.
Assim, ó, eu não acrescentei...
A forma.
Eu não acrescentei mudança. Existe ali a delimitação do vidro e tudo, que é em forma sanduíche. Eu não modifiquei isso aí, porque eu entendo... que aquele quadro lá é o suficiente para as duas pessoas.
Ah, ótimo. Tá, entendi.
Vai junto? Vai junto os dois.
Perfeito.
Não alterei, porque eu acho que acabe já, não precisa ter custo mais, é só bota as duas
acho
fotos.
Que, de maneira a acrescentar, e eu não me recordo, se nós tivermos condições de dar andamento na reunião, nós gostaríamos de fazê-lo. Vereador Salve, não sei, eu sei que na Casa de Cultura... existem os quadros dos intendentes, e eu não sei se estão contemplados esses juntamente à galeria de ex-prefeitos. Daqui a pouco seria uma oportunidade, não sei se está junto. Os prefeitos. Ótimo. Então, tá, fica ali o projeto, acredito que o projeto de lei número 8 possa ser liberado pelas comissões para ser votado. A única coisa, realmente, eu ressalto que seja anexado à lei a que se refere o projeto. Pode ser? Sei que o Salve também mandou um projeto, e esse eu mesmo estou analisando ainda, a questão de nomes de rua.
Isso que eu ia me referir. Eu acredito, aqui, ó.
É uma questão de discussão, tá? Mas existe um problema
Ele está aqui comigo e eu vou segurar ele para devolver na terça.
Eu, de antemão, já vou falar a respeito de um dos problemas que eu encontrei com ele, porque ele permite, de maneira inovadora, e não que já não tenha acontecido no município, mas dois, três, dez próprios municipais com o mesmo nome. Em época na qual utilizamos sistemas de transporte como Uber, aqui no Lajeado, Unitaxi, isso pode gerar um transtorno bastante grande. Então, eu acredito que nós devemos reavaliar essa questão da possibilidade de nomenclatura de dois próprios municipais com o mesmo nome. Isso é só uma das situações que a gente avaliou no nosso gabinete e que eu acho que deve ser levado em consideração. Vereador?
Inclusive, eu tive a preocupação de manter uma mudança que Vossa Excelência fez, que é a questão da identificação alfanumérica, certo? Mantendo ali, e que aqueles que não tenham sejam acrescidos, porque entendo que a identificação alfanumérica, ela deve ser realmente, não que não tenha importância o nome da pessoa, o nome de um equipamento, coisa assim, mas é isso que as pessoas, a partir de hoje, se identificam, né? Que nem nosso CPF e tudo mais. Então, a alfanumérica é o CPF da rua, do edifício. Mas eu defendo a que tenha a possibilidade, e a vereadora Neca mesmo trouxe a ideia para nós acelerarmos, e muitas vezes assim, ó, por que que não pode ter a rua Castelo Branco e o Castelinho? Por que que não pode ter o Parque Teobaldo Dick e a rua Teobaldo Dick? Então, eu defendo ainda que seja colocado, né, essa, e assim, ó, dando a pessoas... E até órgãos, que nem o Valdir botou a rua CRT em convento, pode ser, ou eu botei uma rua, a Rua da Amizade, poderia ter o Parque da Amizade, porque hoje não pode ter o Parque da Amizade. Então seria isso, senhor presidente.
Bom, aí a gente acaba entrando na área do voto, mas é um dos problemas que eu tinha elencado. Acredito eu que a gente tenha esgotado aí a pauta
o
de...
Roger, só no...
Ah, tem o veto ainda também.
Nós temos o veto, a lei 10.764. Esse processo encontra-se com o nosso jurídico para dar o parecer sobre a matéria.
Perfeito. Aguardamos então o jurídico quanto ao veto da 10.764. Mais alguma consideração? Não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente comissão. Não, tem que ser dentro, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Pessoal, eu gostaria de fazer uma enquete aqui com o pessoal se haveria a possibilidade de nós puxarmos essa reunião para iniciar às 8 horas da manhã. Ou quanto antes, porque às 8 horas é a hora que abre o prédio. Então...
Pode ser? Pode ser?
Eu acredito que sim também. A gente inicialmente marcou às 8h30 em virtude da logística. Abertura do prédio, abertura da Câmara, abertura do plenário. Mas enfim, marcamos para as 8h e iniciamos tão logo quanto possível, ou seja.
8h15, então.
8h15. Posso fazer constar isso em ata? Eu sei que a gente já encerrou, mas podemos colocar? Na próxima terça-feira iniciamos. Eu acho que a gente ainda tem que compilar também isso, não precisa constar em ata nenhuma, mas compilar um manual das nossas, assim como fosse um regimento interno das comissões a respeito do funcionamento. Obrigado.
Dois com a mão na lata. Oito. Como foi?